Ora, então, muito boa tarde a todas e a todos. Muito bem-vindos, o Sr. Enfermeiro Bruno Rito e Dona Sara Duval. É assim, não é? Muito obrigada por estarem aqui entre nós. Muito obrigada por terem respondido ao nosso convite de estar aqui hoje na especialidade da apreciação de alguns projetos de lei, em concreto do PAN, do PEV, do PS e do PAN. São dois do PAN. Portanto, estamos na especialidade na apreciação destes projetos de lei, que têm em concreto, como sabem, muito da apreciação a ver com os direitos das grávidas, é assim mesmo que se chama o nosso grupo de trabalho. E, portanto, estamos a chamar nesta fase todos os especialistas, todas as pessoas que diretamente trabalham nesta área, para nos ajudar a perceber se efetivamente as propostas que aqui estão são as melhores, a aperfeiçoá-las, se assim entenderem, e é para isso mesmo que aqui estamos. Neste momento temos presente o Grupo Parlamentar do PSD, o Grupo Parlamentar do PS, o Grupo Parlamentar do PCP, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e também a senhora assessora do Grupo Parlamentar do CDS. Estávamos só a fazer um bocadinho de compasso de espera para ver se vinha também alguém do PAN, mas também ainda faltam outras pessoas chegar, portanto, nós, como temos o plenário a iniciar-se às 3 da tarde, vamos dar início à audição. E depois, se forem chegando, a gente vai acomodando aqui como conseguirmos. E, portanto, daria a palavra, por alguns minutos iniciais, que eu agradecia que fossem breves, para uma intervenção inicial, para fazer uma apreciação dos diplomas. Depois passaria a palavra às senhoras e senhores deputados dos grupos parlamentares para fazerem as questões que entendam por pertinentes. E, como entenderem, não sei se primeiro a Dona Sara, se o Sr. Enfermeiro Bruno, como entenderem? É a senhora primeiro, muito bem. Faz favor, Sara, obrigada.
Muito obrigada. Boa tarde a todas e a todos. Gostava, antes de mais, de agradecer a oportunidade de estar aqui hoje. O meu nome é Sara Duval, sou uma das fundadoras da Associação Portuguesa pelos Direitos da Mulher na Gravidez e Parto, mas hoje estou aqui na qualidade de doula. Portanto, eu acompanho grávidas e casais no período da gravidez, parto e pós-parto, e é um apoio não médico, portanto, um apoio informacional, emocional e prático. E, portanto, é nessa qualidade também que venho aqui falar. Em Portugal nós temos das taxas mais baixas de morte perinatal, e de facto é uma coisa da qual nós nos devemos orgulhar. No entanto, e infelizmente assim se mantém durante há muitos anos, continuamos perigosamente com taxas de intervenções no parto bastante altas e muito acima das recomendações da Organização Mundial de Saúde, recomendações essas que inclusive foram reajustadas em fevereiro de 2018 e vão todas no sentido de menos medicalização do parto, porque todas as intervenções têm riscos, e também na importância da experiência positiva da mulher. Portanto, não basta uma mãe e um bebê vivos, é importante a experiência positiva da mulher, independentemente do desfecho do parto. Nós estamos só aqui a falar do parto idealizado, obviamente. Considero realmente que estas propostas legislativas são de extrema importância para o reforço dos direitos reprodutivos das mulheres, sendo que na nossa legislação, no nosso ordenamento jurídico, temos muitas coisas espalhadas, mas de facto uma lei guarda-chuva, digamos assim, debaixo da qual tudo pudesse estar incluído, seria uma mais-valia para as mães portuguesas. Gostava de salientar aqui três questões em particular, a começar pela importância da uniformização e da institucionalização do plano de parto, ou plano de nascimento, como instrumento por excelência da manifestação de vontade expressa dos casais, que viria a colmatar imensas lacunas que Portugal tem no que toca ao consentimento informado, também à literacia na saúde que muitas utentes não têm a oportunidade de ter, e também como instrumento de comunicação com os profissionais de saúde. Eu acho que realmente isso seria um passo muito importante, porque é nessa comunicação que realmente se ajustam expectativas, que comunicam as preferências, e portanto vejo isso mesmo como um passo muito importante. Outra questão que eu vejo principalmente na minha prática que poderia ajudar bastante os casais é o reforço do direito ao acompanhamento, portanto, do acompanhante, ou o pai não ser considerado acompanhante, ou a mulher ter direito a dois acompanhantes. É verdade que os serviços alegam e até podem alegar falta de condições e falta de espaço, mas já há muita evidência científica que recomenda que haja continuidade dos cuidados. Durante o trabalho de parto, a mulher poder ser acompanhada apenas por uma pessoa. No entanto, da forma como os nossos serviços estão organizados, isso não é possível. Temos falta de profissionais aos turnos e, portanto, o facto da mulher poder ter alguém que a acompanha do início ao fim, que possa ser para além do marido ou da companheira, é uma mais-valia. Porque os partos também são eventos longos, são coisas que demoram muitas horas, podem demorar mais de um dia, e a possibilidade, por exemplo, do pai ir a casa, tomar um duche, descansar, e a mulher manter alguém da sua confiança com ela era muito importante. Não sendo possível esta questão de haver dois acompanhantes dentro do serviço, compreendo a dificuldade, também acho que com boa vontade tudo se faz, e já há hospitais portugueses que estão a fazer, mas pelo menos facilitar a troca entre acompanhantes, porque há hospitais que ainda têm uma política muito rígida do acompanhamento, em que ficam com o nome do acompanhante ou da parceira, do parceiro da mãe, e não troca, não é possível trocar. E, portanto, ser um pouquinho mais flexível na troca já seria um passo muito importante. Por último, gostava aqui de relembrar que em 2015 o governo português esteve em Genebra, na ONU, a responder pelo seu relatório na CEDAW, ao Comitê CEDAW, portanto ao Comitê para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação e Violência contra as Mulheres, e nessa data Portugal recebeu pela primeira vez recomendações da parte da ONU no sentido de baixarmos os nossos níveis de medicalização, baixarmos os nossos níveis de cesariana, coisas que infelizmente até à data ainda não aconteceram. Portugal agora, até setembro deste ano, vai submeter um novo relatório e seria muito interessante, de facto, e seria demonstrativo do compromisso do Governo relativamente a esta questão, estes projetos de lei poderem ser aprovados. De facto, demonstraria realmente que o Governo está importado com a forma como se nasce em Portugal e que está do lado das cidadãs nesta hora. Obrigada.
Muito obrigada, Sr. Enfermeiro Bruno Rito. Muito obrigada, faz favor.
Olá, queria cumprimentar todos os presentes na sala. O meu nome é Bruno Rito, sou enfermeiro especialista em saúde materna e obstetrícia. Trabalho no Hospital Garcia de Horta. Depois da análise aqui destes documentos que me foram facultados, eu decidi fazer um apanhado desde os cuidados de saúde primários até ao puerpério. Começando pelos cuidados de saúde primários, uma das minhas sugestões era criar-se a nível nacional um boletim único de saúde da grávida. Nós deparamos com grávidas nos serviços de urgência que têm boletins de vários hospitais, chegam a ter 2 e 3 boletins de saúde da grávida, onde está dispersa de forma muito heterogénea toda a informação relativa à grávida. E é difícil às vezes fazer um entendimento com qualidade. Portanto, criar só um único boletim de saúde da grávida para todos o Serviço Nacional de Saúde e setor privado. Grávidas que vão à nossa urgência sem médico de família, são muitas. Algumas não querem vigilância da gravidez, isso é difícil contornar, mas muitas não têm médico de família ou têm médico, consultas atribuídas a utentes sem médico de família. Fazem 2 ou 3 consultas e cada vez temos mais esta situação. Como sugestão, aumentar-se o número de médicos de medicina geral e familiar, criar-se espaços físicos nos centros de saúde para alocar esses profissionais. Que o problema às vezes é não haver espaço físico para alocar, para fazer consulta, aproveitar os enfermeiros especialistas em saúde materna para fazer as consultas de baixo risco a essas utentes que não têm médico de família e dar autonomia protocolada a esses enfermeiros para a prescrição de meios auxiliares de diagnóstico e terapêutica utilizada na gravidez, tudo devidamente protocolado. Depois, grávidas também vigiadas em 2 e 3 sítios, a ocupar vagas de grávidas que não tinham médico de família. Temos grávidas a ser acompanhado no médico privado, grávidas a ser acompanhado em simultâneo no Sistema Nacional de Saúde e às vezes ainda no hospital também. Portanto, e temos muitas que acabam por não ter qualquer tipo de vigilância, talvez arranjar uma solução para que se pudesse contornar isto. Depois, ou então ainda uma solução para isto, a grávida que não tem médico de família ficar com direito automático ao médico de família assim que fosse diagnosticada a gravidez, não é? À luz daqueles doentes que têm tuberculose ou que são referenciados pela rede de cuidados continuados integrados, esses doentes mesmo que não tenham médico de família é-lhes atribuído automaticamente um médico. aqui fazia-se a mesma coisa para a grávida e passariam a ter todas a assistência como deve ser da gravidez. Na preparação para a parentalidade, ainda nos cuidados de saúde primários, uniformizar o funcionamento a nível nacional. A maior parte dos centros de saúde funcionam das 8 às 20 e daria para adaptar o horário de forma a que uma grande parte dos pais ou outra mãe pudesse assistir à preparação para o parto, fazendo cursos num horário mais perto do pós-laboral, entre as 18 e as 20, por exemplo. Estabelecer parcerias com as câmaras para a realização destes cursos de preparação para o parto. Normalmente as câmaras ou as juntas de freguesia têm espaços físicos com excelentes condições e que não são utilizados, e estão a acomodar muitas vezes grávidas, casais, em espaços confinados, sem a luz natural, sem a ventilação. Estas parcerias também poderiam incluir o transporte às visitas às maternidades, que é possível fazê-lo, porque as câmaras também, muitas delas têm essa capacidade. Sendo que essa é uma mais-valia, essa visita à maternidade, tem sido uma das coisas que as grávidas apontam como muito importante, conhecer o espaço onde vai nascer o filho. Implementação de programas de recuperação pós-parto também, porque, e aqui era importante, porque devido à exaustão pós-parto, que afeta muitas mulheres, terem apoio dos profissionais nesta área. A criação e a elaboração de um plano de parto ou plano de nascimento, em que era dado um acesso a linhas de orientações gerais, e aquilo é um documento pessoal, portanto não tem que existir um documento pré-feito, tem que ser orientação dada no sentido de construir ela própria o plano de parto. Todas as mulheres têm um plano de parto, algumas escrevem, outras têm mentalmente, mas todas têm o seu plano de parto. Este plano de parto deverá ser enviado para o hospital entre as 32 e as 34 semanas para ser avaliado, validado e dar uma resposta. Dirigido à chefia do bloco de partos, à chefia do internamento puerpério e ao diretor da obstetrícia, de forma que possa ser dada atempadamente uma resposta e validarem esse plano de parto. No dia do parto, a grávida deve vir munida de uma cópia e esse plano de parto ser novamente analisado com o cuidador que vai acompanhar o trabalho de parto e juntos fazerem um trabalho de equipa. O plano de parto não tem que ser entendido pelos profissionais, médicos e enfermeiros, como uma afronta, mas sim como um instrumento para melhorar os cuidados. E está comprovado que as mulheres que têm plano de parto, tudo corre muito melhor. Ainda na maternidade, uma criação de uma linha telefónica de apoio às grávidas, ou seja, para evitar que a grávida vá demasiado cedo para o hospital. Essa linha teria um atendimento de 24 horas, poderia ser atendida por um enfermeiro especialista em saúde materna e obstétrica e aconselhar a ida para a maternidade, quando é que as contrações estão no timing certo, auxiliar na recomendação de medidas não farmacológicas de alívio de dor ainda em casa e a grávida chegar na altura certa para poder usufruir do sistema em segurança. Ou qualquer outra orientação, também na amamentação ou noutra dúvida que possa ter. E esta linha funcionaria 24 horas nos serviços de urgência obstétrica. Depois também temos alguns problemas em relação à perda estacional. Os hospitais não estão preparados para a perda estacional. A mulher não tem qualquer apoio psicológico. Se tiver uma perda estacional, não interessa o número de semanas, às 4 da manhã, não há psicólogo para dar apoio. Teremos que ser nós profissionais a fazê-lo. Não temos preparação suficiente. Talvez a sugestão seria criar um sistema de psicólogo de chamada. Na impossibilidade disso, os profissionais que trabalham na urgência obstétrica, blocos de partos e internamentos grávidas e puerpério terem uma formação especializada em cuidados psicológicos ou primeiros socorros psicológicos. Talvez seja melhor assim. E muitas das vezes estas mulheres acabam por estar sozinhas e acabam por estar também num espaço físico ao lado, onde estão outras grávidas a fazer CTG, onde elas ouvem o coração de outros bebés e onde ouvem outros bebés a chorar. Isto psicologicamente é muito pesado para uma mãe que perdeu o seu filho, independentemente do número de semanas que tem. O acompanhante no bloco de partos é extremamente importante. Neste momento a permanência de um já é comum, de dois ainda é mais vantajoso. Eu acho que a grávida deveria ter a hipótese de escolher até dois acompanhantes no máximo, independentemente se é a irmã, se é o marido, se é a doula, ela escolheria com quem ela se sente bem. Só traz vantagens para o trabalho de parto e para a evolução, sente-se muito mais tranquilo e isso é vantajoso. As induções dos partos também, cada vez pratica a indução do parto às 41 semanas, chapa zero para todas. Talvez avaliar se há mesmo necessidade de uma grávida com baixo risco às 41 semanas ter que ser induzido o parto, se não há hipótese de negociar para as 42 semanas e avaliar-se caso a caso, não ser igual para todas as grávidas. Quando chegar às 41 semanas, a maior parte não tem opção de escolha e acaba por ter que aceitar a indução, porque não lhe é facultado nenhuma informação em relação a outras hipóteses. No puerpério, a presença alargada do acompanhante durante o internamento, à escolha da grávida, o acompanhamento de referência, ficar o máximo tempo possível, é uma mais-valia para a puérpera, que fica na companhia da pessoa de referência, para ajudar a cuidar do bebê e para fortalecer os laços. A alta precoce às puérperas, avaliando caso a caso às 24 horas ou após as 24 horas, há puérperas que podem ter alta e serem referenciadas aos cuidados de saúde primários e continuar o seu, a recuperação em casa. Claro que terá que ser avaliado caso a caso e não ser uma regra igual para todas. Há mães que ao fim de 8, 9, 10 horas estariam em condições de ir para casa, porque poderá não ser totalmente seguro pelo risco de hemorragia até às 24. Mas às 24 horas, garantidamente, há senhoras que sabem da maminha, um quarto filho, estão orientadas, foi um parto normal, não houve lacerações graves, portanto, baixo risco de hemorragia, podiam perfeitamente ir para casa. E manter-se uma linha de apoio de 24 horas para a amamentação e para estas situações de, que tinham alta precoce. Isto é o que eu tinha para apresentar.
Muito bem, muito obrigada. Ora, então agora passava a palavra aos grupos parlamentares e em representação do grupo parlamentar do, senhor, do PSD, a senhora deputada Isaura Pedro. Faz favor.
Obrigada, senhora coordenadora. Queria, em primeiro lugar, em nome do Partido Social Democrata e do grupo parlamentar, cumprimentar os senhores e desde já agradecer os contributos que aqui acabam de dar. O senhor enfermeiro falou de uma coisa importantíssima, que a mim particularmente me é muito cara, que é o que são os cuidados primários de saúde e a articulação com os cuidados primários. Todos sabemos que quando essa articulação funciona, as coisas correm muito melhor. Nós, na última audição que tivemos, esteve aqui o diretor do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Unidade Local de Saúde Baixo Alentejo e realmente foi um gosto ouvi-lo, porque ele falava muito que na articulação com os cuidados primários e, portanto, nos bons resultados que tinha exatamente por via dessa boa articulação. E o senhor enfermeiro diz aqui coisas importantes, eu ia-lhe perguntar, ia-vos perguntar, aliás, o que é que... Mais ao senhor enfermeiro, o que é que achava que este projeto de lei acrescentava e o que é que achava que devia ser acrescentado para minimizar as dificuldades que encontram no dia-a-dia, e o senhor enfermeiro acabou de me dar a resposta com todas estas sugestões que eu acho que são importantes e, portanto, mais uma vez, os meus agradecimentos, não tinha assim nenhuma questão a pôr. Em relação à dona Sara, só dizer-lhe que Este projeto de lei, mas há uma lei consolidante de 2013 que consolidou exatamente toda a legislação. Portanto, não estamos a trabalhar agora com decretos separados, mas já há uma lei consolidante. Só para informação. Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada Catarina Marcelino, do grupo parlamentar do PS.
Muito obrigada, senhora coordenadora. Queria cumprimentar os meus colegas e as minhas colegas e agradecer-vos a vocês em particular, ao convidado e à convidada, terem vindo e poderem contribuir neste trabalho de especialidade para este diploma, que sendo eu deputada do Partido Socialista e tendo nós uma proposta em cima da mesa, tenho... especial interesse em perceber o que é que os várias profissionais e organizações não governamentais que trabalham nesta área pensam sobre este diploma. Queria só fazer aqui, dar aqui também um esclarecimento, porque a minha colega do PSD referiu este diploma, há de facto um diploma consolidado relativamente à questão dos acompanhamentos e dos direitos de acompanhamento na saúde. Mas este diploma é muito mais do que isso, portanto, esse é um aspecto do diploma e que também deixar claro que, se for esse o problema do diploma, o Partido Socialista está completamente disponível para manter essas questões no outro diploma e resolver o assunto, porque há aqui matérias que, do meu ponto de vista, acho que acrescentam muito mais à questão dos direitos das mulheres e dos homens também, não é? Nestes processos de nascimento, e portanto essa é uma questão que nós estamos completamente disponíveis para encontrar soluções, porque na nossa opinião não é o aspecto principal. Só queria frisar aqui duas ou três questões muito rapidamente. A questão do plano de nascimento é, de facto, uma questão para nós central no diploma e, portanto, mas a ideia é haver um documento que a Direção-Geral de Saúde possa produzir, que sirva de documento de base para todo o país, portanto, é isso que está aqui refletido no diploma. Não caso a caso, não é? Não é uma coisa que cada pessoa faz por si. Há uma base haverá uma espécie de formulário que ajudará a fazer esse trabalho, é o que está previsto neste diploma. Depois também referiu aqui uma questão que me pareceu interessante, que é essa questão do boletim da grávida ser um boletim comum, porque eu não sabia, eu pensei sempre que havia um boletim que era igual para toda, como há aquele das crianças, não é? Do nascimento, quando as crianças nascem, dão-nos aquele boletim dos bebés. Eu achei que o da grávida era assim, se não é, agradecemos muito, porque esse é um contributo de facto interessante para podermos aqui a pensar sobre ele e ver como é que o podemos incluir. Quanto a outras questões que aqui foram colocadas, eu acho que as recomendações da ONU são importantes e acho que o plano de parto pode ajudar muito ao país a responder. Estes diplomas, se for aprovado, ou aquilo que daqui sair, na generalidade, é um diploma da Assembleia da República e não do Governo, mas todos nós contribuímos para que o Estado português, em sede internacional, dê passos de melhoria no seu desempenho e, portanto, esse é o papel do Parlamento. Só em relação às questões do senhor enfermeiro, aqui duas ou três, porque o senhor enfermeiro referiu aqui a questão das grávidas poderem ter um médico de família atribuído, quando, como acontece no caso da tuberculose, deu esse exemplo. O que está referido no diploma é que os serviços de saúde que garantam a assistência na gravidez devem assegurar à grávida o acesso prioritário. Isto é mais do que o acesso prioritário, porque eu percebi. Pronto, era só para clarificar. Pronto, é como com os bebés, a lei que sim, sim, que atribui o médico de família às crianças. Pronto, mas pronto. A outra questão também que referiu e que está aqui no diploma e que também é importante, nós temos a questão do plano de nascimento ser concluído até às 36 semanas de gestação, porque eu percebi, o senhor enfermeiro acha que deve ser entre as 32 e as 34. E depois, também, a visita ao local onde a criança vai nascer já está prevista no número 4 do artigo 6º do diploma, assim como a questão do plano de nascimento ser apresentado e discutido com a equipa da unidade de saúde, onde se prevê que o parto venha a ocorrer. Porque eu percebi, o senhor, depois de esclarecer-me, a ideia do senhor enfermeiro é que possa ser discutido numa primeira fase e depois numa segunda fase. Pronto, era só pedir estes esclarecimentos que são úteis. Ainda em relação à questão do acompanhante poder ser dois ou em alternativa, essa questão da alternativa tem surgido frequentemente nas intervenções e é uma questão, pelo menos no cabo ao Partido Socialista, a considerar, porque pode ser uma solução de compromisso interessante. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Jorge Falcato, Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Obrigado. Bom, antes de mais, agradecer os vossos contributos, foram muito bons. Eu vou só querer dois esclarecimentos. O primeiro é que, se, da vossa experiência, se é uma realidade a impossibilidade de haver um segundo acompanhante, é muito generalizada em todos os sítios. Porque nós aqui temos ouvido dizer, principalmente a parte médica, que é impossível, não pode ser, não há espaço. O que já o Mazola me referiu foi que à cabeceira há quase espaço. De maneira que acho um bocado estranho alegar-se que não há espaço. De maneira que gostava de saber, da vossa experiência, o que é que instalações é que costumam encontrar que espaço é que há na realidade. Porque também concordo que é importante haver a hipótese de haver um segundo acompanhante. E o projeto que está em cima da mesa só prevê um acompanhante. Outra questão que queria levantar é a questão do respeito pelo plano de parto. Porque aquilo que me parece é que neste momento já há a hipótese de fazer o plano de parto, mas que muitas vezes parece não ser respeitado quando o plano de parto está feito, mas depois na realidade não serve para grande coisa, porque não há grande respeito pelo plano de parto. E o que é que vocês acham que se deve fazer para que se reforce, no fundo, a obrigatoriedade do respeito por aquilo que está acordado com a grávida? Né?
Muito obrigada, Sr. Deputado. Senhora Deputada Carla Cruz, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Cumprimento a Sra. Deputada Coordenadora, aos Srs. Deputados, cumprimento a Sara Duval e o enfermeiro Bruno Rito. Agradecer-vos a vossa presença, os vossos contributos. Relativamente a questões importantes que aqui foram colocadas, não é a primeira vez, de facto, que é falado esta necessidade da uniformização do plano de parto, de facto, tem vindo a ser colocado. E a minha pergunta era precisamente sobre isso, porque temos neste grupo de trabalho, temos ouvido várias entidades, personalidades, e todas elas dizem que é uma prática, mas há aqui duas questões. Por um lado, o que é que entendem quando falam de uniformização? Porque para todos nós conseguirmos ter uma linha do que é isto da uniformização, porque provavelmente nós temos insistido muito nesta questão, mas depois não vêm exemplos muito concretos, porque depois, quando nós falamos, não é? Cada um tem na sua cabeça o que é isto. Porque depois o senhor enfermeiro, e eu até voltei a fazer esta pergunta, porque o senhor enfermeiro disse é importante, mas depois que ele seja adequado, adaptado, com certeza, naturalmente, mas creio que deve haver umas linhas mestras, umas traves mestras em que o plano tem que assentar. E talvez sejam essas traves mestras que se estão a referir, que é a uniformização. Creio eu, é uma interpretação. Mas era importante, de facto, essa clarificação. A questão de um segundo acompanhante. Tem o registro das audições, são esse, tem surgido essa ideia da possibilidade de rotação e em boa verdade, eu não posso dizer que o PCP ou eu conhecemos todas as maternidades, estamos a falar só do Serviço Nacional de Saúde, não é? Pese embora alguns investimentos que tenham sido feitos, até por força daquela que foi a lei que permitiu o acompanhante, e houve efetivamente investimentos que foram feitos no Serviço Nacional de Saúde para permitir, acreditamos que ainda seja necessário fazer outras adaptações. E pegando até naquilo que foi as audições da semana passada, em que estiveram presentes as maternidades, e portanto tiveram presentes maternidades do norte de Lisboa e Val do Tejo e do Alentejo, e houve duas questões que elas colocaram com muita ênfase, que é a questão dos profissionais, mais profissionais, e a questão das instalações e dos equipamentos. E que esse também é um aspecto que não está, e não está nenhuma proposta, mas que nós entendemos que são, de facto, aspectos relevantes, porque nós podemos ter a melhor legislação. Estamos certos que os profissionais que estão no Serviço Nacional de Saúde dão o seu melhor, fazem o seu melhor. Mas depois, de facto, quando as equipas são exíguas, e o senhor enfermeiro sabe disso, quando as equipas são exíguas, a sobrecarga de trabalho para cada um dos enfermeiros é maior, e depois o acompanhamento, esta ideia que nos parece que é um caminho que se tem que fazer de uma certa personificação do acompanhamento, a lei é retirada. Também vos gostaria de ouvir sobre isso. Eu já não vou repetir a questão do boletim único, porque eu também pensei que havia só um boletim único, mas disseram uma coisa que é importante, é uma uniformização entre o setor público e o setor privado, porque essa também... Nós temos boas práticas e a semana passada os diretores das maternidades referiram isso, e dos serviços de ginecologia e obstetrícia referiram isso, e a Direção-Geral de Saúde também o referiu, que, por exemplo, o Serviço Nacional de Saúde, e estou mesmo a terminar, senhora, fez um caminho, por exemplo, para a redução até das cesarianas, mas quando se compara com o privado, esse caminho não é feito, e até a exigência para o privado é diferente. E até, eu diria que até aquilo que é o acompanhamento e a fiscalização também é diferente. E, portanto, esta ideia parece-nos, de facto, importante que ela seja colocada. Falaram aqui de um aspecto muito importante, foi o senhor enfermeiro que falou, a questão da atribuição automática do médico de família é muito importante, tal como as crianças. A questão que subsiste é porque ainda faltam, de facto, muitos utentes, cerca de 600 mil, que não têm médico de família. E esse é um caminho, eu acho que não é só o PCP defende, não só a atribuição do médico, mas como um enfermeiro de família. E nos cuidados de saúde primários, esse é um caminho que tem que ser trilhado, e de facto que isso permitiria a articulação. E colocaram aqui um aspecto que, não estando diretamente nos projetos, mas a questão do apoio à perda gestacional parece-nos ser de facto um determinante neste momento. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhores deputados, senhoras deputadas. Eu permitiria-me colocar também uma questão, que isto de vir vermos as coisas às vezes também nos deixa estas questões. Eu ouvi o senhor enfermeiro falar aqui de uma coisa muito interessante, que é a indução do parto. E eu até agora ainda não tinha ouvido aqui nenhuma entidade ou pessoa das que aqui passou a falar nisto. E utilizou uma expressão que é a chapa zero para todos. Ou seja, às 41 semanas, se a criança não nascer, o parto é provocado com aquela argumentação toda que quase todas as mulheres que tiveram um filho e que chegaram às 41 semanas conhecem, é que a partir dali há possibilidades de haver complicação para a criança e tal, e portanto tem que se proceder à indução do parto. O que é que o senhor enfermeiro sugere que seja feito, quando, para além da avaliação caso a caso, naturalmente, e da informação que deve ser prestada, obviamente, à grávida, explicando-lhe o porquê de ter que ser feita a indução naquele momento, o que é que sugere aqui, né, da alteração que a gente possa ver aqui incluído nestas propostas que aqui temos, porque isto é de facto muito, muito importante para quem passa, como disse a Sara, horas, dias à espera que a criança nasça e depois chega à fase da indução do parto, percebe a importância que isto tem, e eu gostava de ouvi-lo falar um bocadinho mais sobre isto. Muito obrigada. Íamos dar então agora, pela mesma ordem, se não se importam, à Sara em primeiro lugar algum tempo para responder, faz favor.
Então, relativamente à questão do acompanhante, é verdade que tem havido alguma resistência por parte dos serviços, alegando a falta de espaços, a falta de meios, e até certa forma compreende-se. No entanto, se nós olharmos para o exemplo do acompanhante do pai na cesariana, que foi uma lei que foi ajustada e clarificada há cerca de, creio que, 2 anos, e foi publicada em Diário da República, continua a não acontecer na grande maioria dos hospitais, infelizmente. Nos privados, sim. Nos públicos, não. Com a desculpa de não há espaço, não há condições, quando às vezes estão imensos internos, ou pronto, há montes de gente naquela sala. Inclusive, há uns anos houve uma reportagem que passou na televisão que se chamava No Tempo das Cesarianas, em que, portanto, houve uma equipa de televisão que filmou a cesariana toda, não sei se era a SIC, se o que era, e o pai ficou de fora. Portanto, nós vemos a câmara, não é? Mostra o bebê ao pai, abre-se as portas, ele faz uma festinha, ou seja, é caricato, no mínimo. Relativamente à questão do acompanhante, e falando um bocadinho também da minha experiência, curiosamente, o hospital que tem sido mais aberto cá em Lisboa à presença das doulas é dos hospitais mais pequeninos e antigos, que é o Hospital Garcia de Horta, que tem os quartos mais pequenos, e de facto
já permite trocar, e na visita dizem mesmo isso, que podem trocar. Claro que não é trocar 5 minutos, estarem sempre a trocar, mas permite tanto as grávidas também poderem trocar, e se o serviço estiver calminho, poderem estar as duas pessoas. Nos outros locais, eu compreendo a falta de espaço, eu compreendo a questão da falta de recursos e falta de profissionais, mas no fundo é quase uma ajuda para os profissionais, porque se a mulher está com alguém que lhe está a fazer massagens, que está a acompanhar, que está a ver o que se está a passar, até pode ser uma ajuda, claro que com papéis diferentes, aos profissionais e aos serviços. Isto relativamente ao acompanhante. Em relação ao plano de parto, uniformização do plano de parto, de facto, é importante que se compreenda que a verdadeira natureza do plano de parto é que cada mulher tem o seu plano de parto e tem também o seu quadro clínico muito específico. E nesse sentido, a uniformização passaria, obviamente, por, sei lá, escolhas múltiplas de várias hipóteses que as mulheres depois podem escolher e discutir com o seu profissional de saúde. Mas é importante perceber não só que cada mulher é diferente, tanto haver várias hipóteses, como... E isso é muito importante para ajustar também as expectativas das mulheres relativamente ao parto. Não se vai fazer só o plano de parto do parto ideal. Ela tem que pensar também no plano de parto se acontecer uma cesariana ou se por alguma razão houver um desvio da normalidade. E, portanto, nesse sentido, terá que ser um documento bastante vasto e que também dê alguma orientação, não é? Porque nós não podemos pôr à frente da mulher um documento com várias hipóteses que ela não faz ideia do que sejam, não é? E é isso. Obrigada.
Sr. Enfermeiro, faz favor.
Bem, com estas tantas perguntas, não sei se posso falar até amanhã ou se... Pronto. Em relação ao plano de parto, de facto, tem que haver linhas orientadoras para a elaboração de um plano de parto, é importante, não é? Porque não, as pessoas têm que perceber o que é que vão lá escrever. Nós encontramos planos de parto em que vem lá escrito que numa situação de uma cesariana de emergência, eu quero que seja o meu acompanhante a cortar o cordão. É comum aparecer isto, porque isto é feito sacado da internet, o modelo, isso não pode ser, não é? Daí a importância disto ter que ser enviado por volta das 32, 34 semanas para um grupo que possa trabalhar este plano de parto e dar uma resposta a este casal esclarecendo estas situações. Se o plano de parto passar a ser obrigatório, entre aspas, ou recomendado e todos os hospitais terem que aceitar, começam a chover muitos planos de parto e a capacidade de resposta também vai estar um bocadinho comprometida, daí que as 32 semanas talvez seja o ideal para garantir uma resposta em tempo útil, atempadamente. A uniformização deste plano de parto, e quando falava aqui na uniformização, talvez seja que todos os hospitais passassem a ter este serviço disponível para os utentes e aceitarem e respeitarem dentro do possível da segurança para a mãe, para o bebê e para os acompanhantes o plano de parto. Perceber que o plano de parto é um plano de preferências e que a obstetrícia não é linear, tudo pode estar a acontecer bem e de repente acontecer tudo mal, tal como uma viagem daqui para o Algarve, planeamos ir para a autoestrada, mas pode haver um acidente na autoestrada ou obras e temos que ir para a Nacional. E o nosso plano foi por água abaixo, mas temos que ter capacidade de adaptação. E o plano de parto será um pouco isto. E terá que ser discutido connosco, no local, no dia, porque as coisas podem ter mudado. E a própria mulher pode querer um reajuste àquele plano de preferências. Tá? Em relação aos acompanhantes, dois acompanhantes no local, há espaço suficiente para dois acompanhantes? À vontade. Se nós temos espaços para ter alunos de enfermagem, que não trabalham sozinhos, têm que ser acompanhados por nós, logo somos dois, às vezes está o aluno de enfermagem e estão três ou quatro de medicina. Os nossos hospitais são hospitais escola, com excelente qualidade, portanto já temos aqui cinco profissionais, com certeza que haverá lugar para dois acompanhantes. Se os dois acompanhantes tiverem a comprometer os cuidados, poderá ser explicado que um acompanhante poderá aguardar no corredor, ou os dois acompanhantes, e voltam a entrar quando for aceitável. Portanto, não parece que o espaço físico seja um problema, um obstáculo a estarem dois acompanhantes. São benefícios muito grandes para a mulher em trabalho de parto ter dois acompanhantes de referência. São trabalhos de parto mais fáceis, mais rápidos, mais harmoniosos e com mais satisfação para o casal. O respeito pelo plano de parto ainda não há, como nós gostaríamos, mas a verdade é que quando ele é aceite pela instituição, aquele casal ou aquela mulher está mais protegido. Quem está no terreno percebe isto, porque passa a haver um respeito pelas preferências daquele casal e há o objetivo de ter o parto natural, um parto humanizado, é que consegue-se com o plano de parto. Portanto, mas ainda há muitos juízos de valor em relação ao plano de parto, isto porque os próprios profissionais ainda não entenderam bem o significado do plano de parto e olham para o plano de parto como uma afronta, como eu estava a dizer há bocadinho, ou uma ameaça àquilo que ele faz bem e que ele é especialista. E não é isso. Não, a mulher, quando traz um plano de parto, não é para apontar o dedo aos profissionais, é apenas aquilo que ela gostaria que acontecesse. Todas nós, todos vocês, mulheres que têm bebés e até os pais, os acompanhantes, têm um plano de parto. Alguns não o escrevem. Ou por vergonha, ou por medo, ou até os profissionais de saúde, médicos, obstetras, enfermeiras obstetras, têm o seu plano de parto. Às vezes fingem é que não o têm, ou não o querem escrever por vergonha de serem gozadas, entre aspas, por os colegas. Portanto, ainda há um bocadinho isto à volta do plano de parto, mas eu penso que com o tempo e com a aplicação do mesmo, isto irá desaparecer com toda a certeza. Aliás, o hospital... Sim, eu acho que, poderá haver um inquérito de satisfação no final, por exemplo, para a mulher que esteve nos cuidados no bloco de partos, haver um inquérito para aquele espaço físico, depois haver um inquérito também para o puerpério, porque são coisas diferentes, a mulher pode estar muito satisfeita no bloco de partos, mas ter uma insatisfação nos cuidados no puerpério, ou o contrário. Portanto, são fases diferentes, condições hormonais diferentes, estados diferentes, e que o plano de parto passa por também estender-se ao puerpério e não só ao parto. Portanto, é um plano de preferências. Tá? Portanto, não sei se respondi. Penso que estão todas, não? Ah, e aqui a indução. Em relação à indução a ser às 41 semanas, é o que está na nossa Direção-Geral de Saúde, a OMS aponta também até às 42, e poderia ser feito. Poderia ser feito analisando cada caso nas consultas de medicina materno-fetal e, desde que a dotação de profissionais fosse adequada, haveria a resposta para que estas mulheres pudessem ponderar voltar amanhã, em vez de ser induzida hoje. E amanhã reavaliava-se novamente a situação, através de CTG, através de ecografia, e se tudo continuasse bem, ela poderia continuar a ir para casa até por fazer as suas 42 semanas. Isto é viável, se pôr em prática, exige alguma reorganização dos serviços, talvez a dotação de médicos e enfermeiros ser um bocadinho maior para dar esta resposta. Hoje a mulher tem o seu primeiro filho mais tarde, por volta dos 30 anos, o que significa que o número de induções de parto estão a aumentar associadas a isto. E muitas vezes mais um dia para além das 41 semanas é o suficiente para entrar em trabalho-parto acontece espontaneamente, mais dois dias é o suficiente, então sim, às 42 semanas fazia-se então a sugestão definitiva de indução do parto se até àquela data tivesse tudo bem. Pois há as patologias que têm uma indicação, eu estou-me a referir às situações de gravidez de baixo risco, tá? Que era perfeitamente aceitável fazer-se este tipo de acompanhamento e no espaço de uma semana é o suficiente muitas vezes para a mulher entrar em trabalho de parto espontâneo e não ser necessário uma indução do parto, que é extremamente violenta, quer para a mãe em termos de dor, quer para o bebê, e muitas vezes estão 3, 4 dias a induzir, então poderíamos também ter esperado 3, 4 dias para começar a indução, se tudo estivesse bem. Foi só uma questão de internar e vigiar. Então, por que não ir diariamente e não internar, apenas vigiar? Exatamente.